Debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o debate de hoje, que não é menos importante, pelo contrário, um debate histórico, porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú representantes da comissão que hoje, né, gerencia o Cine São José, que já foi chamada de Comissão Pró-Restauração, quando a meta era restaurar o cinema, né, buscando resumir aqui a história do Cine São José, que é o nosso, um dos maiores patrimônios da história de Afogados da Ingazeira. Ele foi construído pelo senhor Elvésio Lima em 1943, na época, Cine Teatro Pajeú. Elvésio Lima, que era de Triunfo, dinâmico, gostava muito de música, pintura, foi inclusive um dos baluartes da banda Padre Carlos Cotar. O Cine Pajeú foi instalado, inaugurado em junho de 1943. O primeiro operador de máquinas foi o senhor Manuel Rocha, conhecido por Nezinho Rocha. O segundo, Antônio Silvestre, Antônio Dondon. As máquinas, à época, tinham sido importadas da Alemanha, pois o seu Elvésio, caprichoso como era, só gostava de tudo de bom, bem feito e bem construído. O palco foi pátio, à época, de grandes eventos, várias apresentações teatrais, colação de grau da primeira turma de professores da Escola Normal Rural, hoje o Colégio Normal Estadual. Em 1956, foi realizado nele o Congresso Eucarístico Sertanejo. E na década de 50, após a instalação da diocese, o primeiro bispo Dom Mota adquiriu, através de compra, o Cine Teatro Pajeú, que passou a ser chamado Cine São José. Quem fez o levantamento dessa história aqui, Nildo? Foi você? Você lembra quem foi? Não. Bom dia.
Foi atrás de depoimentos, né? De pessoas que trabalharam também, né? Luiz Antônio Dondon ainda vivo, né? Antônio Silvestre ainda vivo. Algumas pessoas que passaram e que a gente... Carrinho também é uma, como diz,
uma memória viva.
Viva, né? Então, assim, através de vários documentários, pessoas que a gente começou a perguntar, a falar sobre o cinema, foram construídos justamente isso aí que você está lendo, esse histórico do Cine Teatro São José. Pode ser que falte alguma coisa, mas foi o que nós pudemos resgatar naquela época que nós estávamos iniciando a luta.
Pois é, e Dom Mota adquiriu o cinema, era tido como homem de grande visão, instalou inclusive a Rádio Pajeú, e adquiriu um novo maquinário à época, com dois projetores Philips holandeses, tela panorâmica, tipo scope, geradora, diesel e novos equipamentos, mantendo os 560 lugares, né? Dom Mota fazia a seleção dos filmes para evitar filmes de conteúdo impróprio para os chamados parâmetros cristãos, e as sessões eram realizadas às quartas, sábados e domingos. Com excedente de funcionários, houve uma dívida adquirida pelo cinema, que acabou sendo fechado, né? O bispo já era o nosso Dom Francisco, tomou posse como bispo da diocese no ano seguinte, em setembro de 61. O Cine foi posto a aluguel em sistema de concorrência com envelopes fechados. Quem assumisse, vencesse a concorrência, pegava a dívida, né? Com o passar do tempo, chegou ao conhecimento de Dom Francisco que o Cine Teatro São José era penhorado pela Brasil Filmes por não cumprimento de contrato com multas acumuladas. Em acordo direto com a Brasil Filmes, a diocese conseguiu reverter o processo. O cinema foi alugado a outras pessoas, sempre teve, a partir daí passou a ter problemas, né? Dom Francisco foi obrigado a fechar o cinema e transformá-lo em espaço para encontros, pequenos shows e eventos da diocese e da comunidade. Como os eventos eram raros, o cine acabou sendo subutilizado, né? E aí tivemos aquele processo de deteriorização, né? Culminando com a venda do maquinário pela ação social diocesana. O prédio chegou a ser colocado à venda pela diocese. Em 90, o grupo Frente Jovem apresentou uma emenda à lei orgânica do município, tombando o prédio como patrimônio histórico, e aí evitando uma possível venda, né? O São José teve aquela queda do telhado, né, quando parte das cadeiras foi destruída, várias cadeiras inclusive chegaram a ser doadas antes, o cupim atacou janelas, palco e o restante do telhado caiu. Há 20 anos, praticamente, em 1º de maio de 94, o grupo Frente Jovem, sem fins lucrativos, com o vereador Augusto Martins, voltou a se mobilizar, tinha à frente o Augusto, né, e realizou um grande ato público em frente ao cinema, pedindo a restauração do prédio. Com a participação de um movimento cultural da cidade, foi formada uma comissão. Naquela época houve um mutirão simbólico de limpeza, que não dava para fazer tudo, mas foi feita uma grande limpeza, eu lembro daquela data, uma manhã de domingo, e A partir daí foi feita uma comissão com Marcos Antônio, Carlos Gomes, Augusto Martins, Evanildo Mariano e Zé Arlindo. Em setembro de 94 foi realizado um mutirão de limpeza com 106 voluntários. Foi a primeira ação da reforma. Em seguida foram shows, serestas e bingos para levantar recursos ao governo do Estado. Conseguiu, na gestão Arraes, em 96, 20 mil reais. Esse dinheiro serviu para estruturar as paredes laterais com colunas e um radier de concreto. E a cobertura total feita com estrutura metálica. A gente lembra quando chovia, era um barulhão, né? Mas era o que podia ser feito com o dinheiro que foi disponibilizado. O presidente da Fundarpa era o Raimundo Carreiro. Eu lembro de uma entrevista de Raimundo, que ele foi dar pro telefone, com muito florido, né? Aí a comissão veio aqui e disse, espera aí, Raimundo, olha aqui como é que a banda toca, e disse a ele o que é que estava faltando cumprir. E eu lembro muito bem dessa cobrança aqui mesmo, na Rádio Pajeú. E depois, com apoio do deputado, então deputado federal Eduardo Campos, na época secretário da Fazenda do ex-prefeito Totoni e do ex-deputado Orisvaldo, houve também uma disponibilização dessa cobertura, que foi inaugurada em 25 de janeiro de 97, com essas presenças, Raimundo Carreiro, Eduardo Campos, Totoni participou do processo, Orisvaldo Inácio também. Nesse dia caiu uma chuva forte, quase que como para testar o trabalho que foi realizado. Em 97, 15 de fevereiro, por sugestão de Augusto Martins, foi aprovada uma homenagem ao fundador do cinema Elvésio Lima, dando seu nome a uma das salas do prédio. A comissão continuava em busca de apoio para concluir a restauração. A população ajudava, o comércio, as donas de casa, mas essas ajudas pontuais eram importantes, mas não determinantes para fazer o que tinha que ser feito mesmo, né? E aí, em 4 de março de 98, a comissão conseguiu, através de um convênio assinado pela prefeita Giza, o governo Arraes, 30 mil reais para mais uma etapa da reforma. Com esse dinheiro, conseguiu-se reboco interno, piso grosso, palco, aquisição de portas e janelas, reforma dos banheiros, forro de gesso, parte elétrica, pintura externa e pagamento de algumas dívidas. A comissão, em junho de 98, cedeu espaço para transmissão via telão da Copa do Mundo. Inclusive, foi a iniciativa do Rogério Júnior, fez essa parceria
com a Anchieta Macena.
Com a Anchieta Macena também, que aí, a comissão conseguiu recuperar 90 cadeiras das 560 anteriores. Eu lembro que a gente viu os jogos aqui, eu vi Brasil e Holanda aqui nesse telão, inclusive. Tinha uma camisa que eles distribuíam, né? Em novembro de 98, no dia 28... a comissão conseguiu adquirir do Cine São José de Surubim dois projetores Philips holandeses, mesmo modelo dos que foram vendidos anteriormente. E aí, o sonho do prédio voltar a ser cinema voltava a ser evidente. Em 99, o senhor Zé Hildo, técnico, foi contratado para fazer a instalação dos projetores tela panorâmica, sistema de som e acústica. Finalmente, mesmo sem estar totalmente concluído, a comissão realizou a reinauguração do Cine Teatro São José, prédio tombado como patrimônio dos afogadenses, relíquia histórica dos anos dourados, cedida pela Ação Social Diocesana por 10 anos em comodato. Em 18 de fevereiro de 2000, uma sexta-feira, várias atrações artísticas. No sábado, dia 19, foi exibido o filme Trapalhão e a Luz Azul, que estava em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e foi um sucesso de bilheteria. Foi o primeiro filme da reinauguração. E a comissão passou a administrar o cinema com suas sessões. Hoje, ela é formada por Marcos Antônio, Evanildo Mariano e Carlos Gomes, o Carrinho de Lica. Eu estou com dois deles aqui, Evanildo, Marcos. Depois de toda essa história, a gente, 20 anos, parece que passaram numa rapidez muito grande. Mas quando você conta a história, muita coisa se passou, né, Evanildo?
Muitas coisas. E dizer, Milton, também que essa primeira parte que você falou, eu esqueci que uma das pessoas que foram testemunho desse histórico aí foi Dom Francisco, né? Inclusive desses comodatos, dessas coisas que não deram certo, e ele contava, e a gente foi anotando e juntou todos esses dados. Dizer que esse histórico aqui conta apenas os 10 anos, né?
Dos primeiros 10 anos,
quando os 10 anos
passou a
aí,
funcionar, né?
Depois os outros 10 anos, ficamos nós, eu, Marcos e Carrinho. Então, na verdade, além dessas pessoas que foram citadas aqui, né, que fez histórico, existe uma lista aqui de 200 e poucas pessoas que participaram do mutirão que aconteceu, na verdade, em setembro. Né? O ato público foi no dia 1º de maio, mas o primeiro mutirão mesmo foi em setembro, dia 4 de setembro. Então, esse mutirão foi a sociedade como um todo, tio de guerra, artistas, enfim. Foi daí que começou, que formou a Comissão para a Restauração do Sindicato de São José. Dizer que além também houve o comércio, a imprensa, enfim, foi construída por muitas mãos, né? Muitas pessoas que, anônimas que participaram conosco. Bem verdade que a luta não era só dos cinco, mas nem é dos três também. A luta é de Afogados em Gazeira para permanecer vivo essa história, esse patrimônio histórico, que não é só para Afogados, mas para o Pajeú.
Marcos, prazer tê-lo conosco também aqui. Eu queria que você... A gente falou aqui de muitas formatações jurídicas do cinema ao longo da história. Como é que ele está hoje, juridicamente? Ele continua cedido em modelo de comodato? Como é que funciona a gestão do cinema? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Ele continua em comodato, né? Uhum. Da Ação Diocesana, cedido em comodato à Associação Cultural São José.
Uhum. E esse modelo, para vocês, se coloca como mais adequado mesmo para... tanto para a realidade da comissão, como para as exigências de um prédio como esse para ser mantido, que é um desafio manter esse prédio, né?
Com certeza mantém as necessidades nossas, essa é a forma encontrada, a correta, acredito eu. E para manter, eu sempre comentava com os meninos, sempre o principal da comissão para a restauração não é erguer o prédio, né? O prédio em si... Para mim não é nada, mas você manter a cultura do povo em ir ao cinema, isso é o mais importante que tem para poder ter o cinema em qualquer canto que seja.
Uhum. Agora, claro que nós não estamos na época dos nossos pais que viveram a época de ouro do cinema. Com a chegada da televisão você teve uma queda, se bem que os cinéfilos de plantão dizem o contrário. Por exemplo, os grandes filmes em cartaz ainda reúnem grandes bilheterias, salas cheias, você encontra ainda nas grandes salas do país às vezes dificuldade para comprar um ingresso dependendo do horário e dependendo do filme. O público do Pajeú gosta de cinema, essa tradição formada pelo Cine São José, ela gera esses frutos. Esse ato com o cinema parado prejudicou? Que avaliação você faz, até como cinéfilo mesmo, como quem gosta também de cinema?
Com certeza prejudicou, né? Se você parar uma semana sem exibição, muita gente vem, pensa que fechou, pensa que não está e para de ir. A gente quando começou aí a exibir era só sexta, sábado e domingo. Uhum. Hoje, por exigência até também das produtoras, são diariamente, no mínimo, e durante 15 dias aquela exibição. Quer dizer, isso é continuidade. Se você tem uma continuidade, o cinema está sempre funcionando, você vai saber que tal hora, chegando lá, vai ter um filme para você assistir. Uhum. Então, isso é o que mantém aberto até agora, né? Assim, a continuidade de exibições.
Você conseguiria lembrar dos cinco filmes, dos filmes de maior bilheteria nessa história recente do cinema? Aquele que foi o pipoco mesmo?
Acho que sim. O primeiro mesmo, O Trapalhão e a Luz Azul, foi o primeiro filme que a comissão, nós exibimos. Teve Lisbela e o Prisioneiro, Os Filhos de Francisco, Luiz Gonzaga e eu acredito que Olga.
Olha, você está falando de cinco filmes nacionais, né? Isso é muito bom.
Cidade de Deus, Tropa de Elite.
Quer dizer que esses filmes nacionais chegam a ter mais público do que esses filmes da Warner aí, desses super-heróis aí da Marvel. Os nacionais bateram eles?
Com certeza. Com certeza. Acredito que o melhor, assim, acho que foi aquele que a gente fez sessão extra, foi Olga, não foi?
Lisbela
e o Prisioneiro.
Lisbela, a gente exibiu. Zaga, né? A gente exibia de 8 horas, fechou a capacidade, a lotação, e ainda tinha muita gente fora. E a gente tem como um acordo: olha, quando terminar o filme, se vocês quiserem ficar, a gente faz uma nova sessão. Teve 2 ou 3 dias nesse ritmo.
Que coisa é essa? Eu tenho muita coisa para falar com eles dos desafios que estão se colocando aí, porque o cinema também vive uma mudança, né? Uma mudança tecnológica. Mas eu quero ouvir as pessoas, eu quero liberar o telefone para você falar com a comissão. O que é que você gostaria de dizer? Acho que tem muita gente que gostaria de registrar seu agradecimento, né, o seu reconhecimento ao trabalho dessa comissão ao longo desses 20 anos. Como diz o convite, é uma história de voluntariado, quer dizer, uma iniciativa voluntária, né, que acabou reerguendo um prédio importante como o prédio do Cine São José. Então, 3838123, está liberado o telefone. Se tiver perguntas ou observações também, pode fazer. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Márcia.
Oi, Márcia, diga lá.
mil outras cidades deveriam ter essa iniciativa.
Uhum.
Porque, assim, é uma cultura que não pode morrer. Principalmente, a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Marquinhos mesmo ama ir ao cinema. E, assim, o ano passado, um enteado meu de Recife esteve aqui, ficou encantado com o cinema e ficou também, assim, de queixo caído com o valor tão acessível. E os filmes de cartaz, e todo mundo ter esse direito de poder ver e assistir. Estão de parabéns.
É verdade.
Belíssimo trabalho.
Obrigado, amiga. Ô Marcos, hoje quanto é cobrado para...
6 inteira e 3 meia. Isso é uma grande briga também da gente com as distribuidoras. Elas brigam muito por causa desse preço, para a gente elevar.
Uhum.
O filme, às vezes, deixa até de vir por causa disso, assim...
Em Recife você paga, dependendo do dia, R$16, R$18, né? Dependendo do dia da semana, às vezes segunda a quarta é mais barato, mas você não paga menos que R$12 para ver um filme em Recife, né?
Isso. A gente também tem que levarmos em conta que a gente não é uma empresa assim, com fins lucrativos, né? A gente tenta baratear ao máximo para que mais gente tenha acesso às exibições.
Uhum. Muito bem. Está liberado, 3838-1213. Nós estamos falando do Cine Teatro São José e dos seus 20 anos de história. De história da comissão. O cinema foi instalado em 1943. Já são aí 71 anos, é isso? É? 71 anos da instalação. Alô do telefone.
Alô.
Quem fala?
Marciano.
Diga, Marciano.
Bom dia, Nildo. Bom dia a todos aí. Nildo, isso... Eu, nessa época, nos 70, eu, além de ser praticante do rádio, eu também revisava os filmes. Eu quebrava muito. Naquela época, era Marconi, quem era o oficial aí que passava filme.
Sim.
Eu ajudava Marconi, ajudei o saudoso Abílio.
Uhum.
Inaldo, saudoso Inaldo, entendeu? E não pode esquecer do Cine São José do Acari, sem se lembrar da mãe de Carlinho.
Isso era Dona Lica, sem dúvida. Sem
Dona
dúvida
Lica. Alguma.
Muito bem lembrado, Marciano. Eu lembro da emoção de Carlinho quando, porque eu apresentei a solenidade de reinauguração. E na hora que falou o nome de Dona Lica, eu lembro da emoção de Carlinho, porque aquele cinema. Claro, ele faz parte da história de todos nós, mas para o Carrinho, a relação afetiva com esse cinema, né, é muito ligada à mãe dele, que por tanto tempo lá trabalhou, né, Nildo?
Era zeladora.
E Dona Lica.
Dona Lica. E a gente sabe que ele é o grande baluarte, assim. Eu tenho minhas ocupações, às vezes viajo muito, acho que dos três é o que mais falta, sou eu. Porque não tenho uma estabilidade ainda, infelizmente. Mas, assim, Carlinho tem mantido, né? Às vezes ele viaja, mas ainda liga e pergunta, e tô tocando a sirene, né? Aquela coisa.
Ele tem um negócio com a sirene que... tem que tocar, né?
Inclusive, eu escrevi um negocinho aqui, assim, pensando em Carlinho, né? O negócio da sirene aqui do Carlinho, né? Eu vou colocar
alguma sirene coisa... do cinema, silenciada ontem pelo tempo, recuperada pelo homem, resgatando em gritos o silêncio às noites, chamando para mais uma sessão que vai começar.
Ele agora teve de férias, foi pra Bahia, né? Pra Vitória da Conquista.
Ele gosta de Vitória.
E Tito Barbosa que saiu pro telefone que a gente não estava tocando a sirene. Ele quase voltou de lá.
Irresponsável.
Mas rapaz, não pode não, rapaz. Não vão tocar a sirene.
Eu não quero nada com isso, não, né? Disseram que foi eu, rapaz, que não tava tocando. E eu tava tocando, aí disseram que foi eles. Não quero nada com isso, não, rapaz. Não tenho nenhum compromisso com isso, não. E dizer, o que a gente fala aqui do cinema é assim: bom seria com a. Massa que passou há pouco tempo, né? Bom que seria, porque você imagina, na década de 90, só tinha cinema. Você tinha cinema em Arco Verde, você tinha em Sertânia, você tinha Afogados, em Sonora de Egito, você tinha em Itabira, você tinha em Serra Talhada, em Triunfo, quer dizer. Se essa cidade, todas elas tivessem cinema, ficaria mais fácil de trabalhar. Porque, na verdade, a grande dificuldade da gente...
Trazer o filme.
É trazer o filme, porque a gente somos...
Ilhados, né?
Como o Cafundó do Judas, né?
Triunfo não está exibido, né?
Triunfo só exibe durante o Festival de Cinema.
Só naquele festival.
Só agora Arco Verde, né?
Arco Verde está voltando, né?
Inclusive, este filme que estava em cartaz aqui em Afogados, Noé, está indo amanhã para lá.
Para Arco Verde.
Arco Verde.
Vai porque ser a grande negócio de Arco Verde, a grande dificuldade é porque assim, você muito paralisou o cinema. Mas você sabe que nem todo mundo tem a mesma dedicação, né? Cada secretário tem uma visão, tem uma prioridade. Então, o que acontece em... Parece uma sofona, ele abre e fecha, quer dizer, ele abre e fecha, quer dizer, aí entra um secretário que não ligado ao cinema, aí fecha, e não há prioridade. Então fica essa... Por isso, às vezes, a gente discutiu muito naquele debate que houve, a municipalização do cinema, porque, às vezes, nem todo secretário de cultura, tem a prioridade que o cinema seja uma prioridade, não é. Então, às vezes, por isso que Arco Verde está tendo essa dificuldade de vez em quando, o Rio Branco, que é um dos mais antigos, uhum. Se não for o mais antigo da América Latina, de vez em quando, hora para outra, está fechado, né? Sem funcionar. Inclusive, teve uma reforma recentemente, foi, né?
Uma grande
caríssima.
Reforma. Ele tinha passado por uma, aí reformou e ficou aquela coisa parada, né?
Se eu não me engano, foi em torno de 1 milhão e 200 mil.
Aí agora teve uma que modernizou muito e tal.
Eu visitei ele, está com uns 2 meses, ficou muito bonito. Na época que eu visitei, perguntei, entrei, dei uma olhadinha, perguntei a alguns vizinhos do cinema que ainda não, já tinham mais de 6 meses que tinha havido essa reforma e ainda não estava funcionando. Uhum. Aí, pelo que eu tive conhecimento, ele não funciona nem diariamente, nem semanalmente, e é esporadicamente.
Que é ruim, né? Como você disse, se você manter uma regularidade, se adapta mais às pessoas. Mas vamos para o telefone. Alô, do telefone...
Júnior.
Oi, quem é?
Maria Helena Magalhães.
Diga, Maria.
Ah, meu Júnior, o cinema não pode acabar, não é?
Uhum.
Muito bom assistir um filme. Cinema aí, ele me traz grandes recordações do passado, viu?
É, né?
Recordação boa, viu?
Ah,
assisti
que legal.
Muitos filmes aí, Oscarito, filme de romance, de guerra. É muito bom, viu?
Uhum.
Me traz grande recordação boa.
Sem dúvida, sem dúvida.
É, ô Nil Júnior, eu gosto muito quando você ri, viu? Muito engraçado, viu?
Certo.
Gosto também... muito quando você dá aquela risadinha aqui, viu?
Mas qual risada que eu dou?
Essa você deu agora há pouco.
Ah, é, né?
Sempre você dá essa risada aí.
Que bom.
No tempo de seu Nilton César também, ele era quem ficava na portaria, não é? Recebendo os ingressos.
Certo. Tá bom, amiga. Obrigado, hein?
Irmão, mais eu não posso dizer não, viu?
Tá bom,
é
tá
entendido.
São muitas histórias pra contar realmente de quantos casais se formaram nesse cinema, né?
É,
são incontáveis, né?
É verdade.
A partir dos filmes que eram exibidos e os...
Marcos não gosta não. Eu deixei de falar, mas eu vou falar novamente, faz 20 anos, né? Porque assim, que o Marcos era o único da comissão que não tinha assistido filme.
Certo.
O Marcos era o que não tinha ido ao cinema, né?
Não tinha ido.
Tanto eu, o Carlinhos, a Zé Arlindo e Augusto já tinham assistido filme. E o Marcos entrou na comissão, quando entrou na comissão também era o único que não... Talvez tenha sido fruto disso aí também, né?
Minha idade também não dá para isso, né?
Então, muitos filhos de afogados da região, com certeza, os namoros, né, surgiram no cinema. Porque, na verdade, era...
Era um ponto de encontro.
Era um ponto de encontro. Era a maior e a melhor opção que tinha na cidade, né? Você vinha, 10 horas estava...
Carrinho assim, conta... Quais são os filmes que Carrinho costuma lembrar, que passavam, que...
Carrinho conta uns filmes. Esse valor, espetaculaço.
Em tela panorâmica.
Tela panorâmica do Cine São José.
Tem um que a gente tem até o cartaz dele lá, que ele conseguiu, é o Cid, está até exposto lá no cinema.
Uhum.
É pessoas mais antigas conhecem muito bem.
É o que? O Faroeste?
É um filme épico.
Aí,
os direitos desse filme hoje no Brasil, quem tem é o seu Guzmão. Ele mora no Recife. Aí ele cedeu pra gente uma cópia
do filme.
E Carrinho é um espetáculo, é aquele espetáculo. Vou passar logo pra comissão. Reunimos a comissão, vamos assistir o filme, viemos lá no dia tal. Carlos montou o filme, subiu pra começar o filme, desceu eu, Nil, Carrinho, Zé Arlindo, Augusto, eu até me deitei no chão, fiquei da vontade, estava em casa mesmo.
Uhum.
Aí quando ele começou o filme, começou os cavalos de cabeça para baixo. Ele estava tão entusiasmado que montou o filme
de cabeça para baixo. Aquilo ali tem toda uma técnica para montar, né? Agora, para um cara rodado com o Carrinho...
Não,
isso é um pecado capital, né? Porque ali...
Mas nesse caso, eu aprendi primeiro. Foi eu que mostrei a ele como fazer.
Uhum.
Quando o Zé Hildo chegou, ensinou a Zé Arlindo. Aí eu exibi o filme, eu e Zé Arlindo. Aí depois o Zé Arlindo foi saindo da comissão, eu fiquei, mas como você não pode ficar só uma pessoa sabendo, né, principalmente isso,
uhum.
A gente passou para Carrinho. Como é projecionista.
É um péssimo projecionista.
Zé Arlindo, a história também, Zé Arlindo botou na bilheteria, né? Zé Arlindo era meio agoniado. Aí o cara chegava lá, comprou os ingressos. Aí o cara foi comprar o ingresso. Aí deu um tiro, só o troco, né?
Deu o quê? Como é?
Deu um valor, deu o dinheiro e queria um troco. O troco. Volta, né? Aí ele disse: Não tem troco, não. Vá trocar. E você vem. Aí quando o cara saiu, aí disse: você que figura lá?
Rosângela
disse: mas é lindo.
Não tem o dinheiro aí.
Tem o dinheiro aí. Se eu vou dar, eu vou ficar sem.
Eu só tenho essa.
Eita. Dá pra rodar aí o áudio de uma reportagem da Globo? Foi quem fez a matéria?
Foi Franklin Portugal.
Franklin Portugal, que gosta muito aqui do Pajeú, e fez uma reportagem sobre o Cine São José.
Há mais de 50 anos, ele é o responsável pelo alinhamento dos filmes e regulagem das máquinas de projeção, como o projetor holandês fabricado na década de 50. Além da experiência, criou uma habilidade impressionante com todos os mecanismos que direcionam a película até o conjunto de espelhos, que lançam a imagem até a tela. Francisco Carlos Gomes, 62 anos. Hoje, divide o tempo entre o trabalho como motorista no Ministério Público e projetor de cinema todas as noites no Cine Teatro São José. Começou a aprender como tudo aqui funcionava aos 10 anos, quando os filmes chegavam a Afogados da Engazeira de trem.
Minha mãe foi zeladora aqui do Cine Teatro São José durante muito tempo, né? E eu, como criança, né? Como todo jovem gosta de cinema, eu sempre tive a curiosidade, né? De sempre estar aqui por cima observando como os operadores trabalhavam. E aquilo foi me despertando e eu fui criando o gosto mesmo pelo negócio e hoje, né, estamos aí nesse projeto aqui do Cine São José.
Obrigado. Na maior parte das vezes, a arte imita a vida. Em alguns outros momentos, pode sim ocorrer o inverso. No caso de Carlos, os dois quadros se fundem, resultando num belíssimo roteiro de paixão pelo cinema. Essa história se confunde com a de um filme. Cinema Paradiso é uma produção italiana premiadíssima de 1988. Totó é um menino que aprende os mistérios da projeção de cinema com o velho Alfredo. Na ficção, a vida leva Totó a Roma. Ele se torna um cineasta de sucesso, mas nunca esquece dos momentos mágicos da infância e um dia ele volta à cidade onde cresceu e rever as antigas películas tantas vezes usadas por Alfredo, que morreu.
A gente fica sensibilizado, assim, porque a gente faz um comparativo com Cinema Paradiso, né? Embora o cinema foi uma coisa triste, o Cinema Paradiso, que infelizmente não deu certo, né? O cinema acabou sendo destruído.
Emoção não falta a Carlos Gomes pelo trabalho que tem.
Isso é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa, sinceramente, que mexe muito com o emocional da gente.
E se ele se considera o Totó de Afogados da Engazeira, prefere ser modesto ao lado do personagem.
Não me considero um Totó, mas me considero um coadjuvante, do Totó.
Tá, e essa matéria foi para o NATV, feita pelo Franklin Portugal. Agora, o Franklin está dizendo que Carlinho, com maestria, exibe o seu. Você está dizendo que ele é trapalhão na hora de... Como é que chama a função de quem...
Projecionista.
O projecionista. Né? Mas, como eu já falava, o Carlinho tem uma ligação muito grande com o cinema. Eu vou para o intervalo. Na sequência, a programação dos 20 anos da instalação da Comissão Pró-Restauração do Cine São José. E o futuro do cinema? Afogados poderá ter um Cine São José 100% digitalizado? A gente fala sobre isso na sequência. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, falando do trabalho da Comissão Pró-Restauração. Hoje começa a programação dos 20 anos da Comissão do Cine São José, que começou no dia 1º de maio de 1994. E nós estamos trazendo detalhes dessa programação. Hoje tem a sessão solene, né, Vanildo, na Câmara de Vereadores?
É, hoje tem um requerimento do vereador Igor Mariano, né, e ficamos, desde já, queremos agradecer tanto pela apresentação do requerimento, como também pela aprovação do requerimento por unanimidade, né? Todos os vereadores aprovaram. Então a gente fica feliz por esse reconhecimento dos vereadores de Afogados em Gazeira. Então hoje, sessão solene, a gente queria que gostaríamos de convidar toda a sociedade para participar também desse momento importante para Afogados como um todo. Não é porque nós vamos ser homenageados, mas é a história de Afogados e nós estamos representando todos aqueles que trabalharam, se dedicaram nesses 20 anos, né, de uma maneira ou de outra, para restaurar o Cine Teatro São José. Então, essa sessão solene será um reconhecimento à Câmara de Vereadores, àqueles que prestaram por 20 anos esse trabalho de voluntariado.
Vamos lá, vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia. E todos os companheiros que estão aí presentes.
Oi, quem fala?
É Lourdinha, aqui da rua Manuel Bezerra.
Oi, Lourdinha, diga, amiga.
Nil, eu gostaria de parabenizar aí o Marcos, o Carrinho de Liga, e todos os outros companheiros que estão perseverantes, e dizer que o cinema ainda é a melhor opção e que essa cultura não pode acabar. Nil, eu ainda aproveito para dizer que eu gostei muito da música que você cantou
com Fabiano. Exatamente. Muito obrigado. Eu vou procurar exercitar mais esse dom com o Fabiano, essa dupla com o Fabiano, tá certo?
Muito bem.
Muito bom obrigado. Dia. Obrigado, amiga. Irene Nogueira, parabeniza a comissão pela garra quando iniciaram esse trabalho. Foi muito difícil para chegar onde chegaram hoje. Em algum momento vocês chegaram a desanimar, Marcos? Rapaz, acho que a gente não tem como ir mais, não. Acho que por aqui, ou não. Ou realmente, sempre com o apoio, inclusive, da comunidade, sempre foram alimentados por essa perseverança de que as coisas iam chegar onde chegaram.
Não, a gente sempre acreditou que conseguiríamos, senão acho que tinha parado realmente. Primeiro você tem que crer que vai fazer para poder fazer.
Sem dúvida, foi um desafio muito grande. A programação tem a sessão solene hoje, mas tem uma sequência de eventos até o sábado, né, Vanildo?
Até o sábado, hoje vai ter a sessão solene na Câmara, amanhã tem uma mostra de cinemas de curtas, né? São 5 filmes. Inclusive, todos esses filmes eram produzidos por Camilo Cavalcante, né, um cineasta pernambucano, premiado. Todos os filmes foram premiados em vários festivais em Brasília, no Recife, em São Paulo. Inclusive, a gente tem aqui todos os dados desses curtas. E vai ter também a presença de Caio... Caio Zatti, né, que é editor dos filmes. E o Silvio Pinto, que é um ator de um dos filmes, que é o presidente, que é o segundo filme da mostra.
Essa mostra é toda aberta ao público.
Toda aberta ao público, ninguém paga nada.
Além de Camilo Cavalcante.
Camilo Cavalcante, cineasta, que vai estar conosco. Então, filmes... inclusive, eu tive a preocupação de saber a questão da censura, né? Porque, às vezes, a gente tem... o filme, 14 anos. Então, o público está para participar. Então, após a exibição dos filmes, teremos um debate falando sobre o cinema pernambucano. Então, é importante de você, além de vir, além de assistir os filmes, você participar também do debate, para falar sobre o cinema pernambucano, o cinema brasileiro, enfim. Na sexta-feira vai ter o Cine Musical, que aí são vários artistas aqui da cidade, da região também, assim, enfrenta o cinema, né? É um estilo de não é uma série, mas é um público, porque aí convidamos algum artista, Ney, Vinícius, Antônio Martins, uhum, e Pé de Banda, e tantos outros, Velho Corina, enfim, todos os artistas que na época do, como diz o Marcon, dos leilões,
isso,
e dos bingos, enfim, participaram também. Então, é o momento também dessas pessoas virem agradecer e dar seu testemunho também dessa luta. Isso será na sexta-feira.
O Cine Musical, isso vai ser na frente do cinema.
Na frente do cinema.
Obviamente aberto
ao público. Aberto ao público. E no sábado nós vamos exibirmos um filme infantil, né, que é colocando o Cine Pipoca, aberto também, de graça, para a criançada participar também. E toda essa programação a partir das 8 horas. Então, são 4 dias, né, a programação de hoje, 4 dias festivos, que a gente não poderia jamais deixar passar em branco essa luta. Quando o Marcos colocou aqui o negócio de desistir, eu lembro que a gente, na época, a gente discutiu muito a questão, não só era o cinema, a gente queria três coisas, né?
Uhum.
que era resgatar o coreto, né, para ver se havia a possibilidade de uma reforma da praça e ter o coreto, né?
Voltar o coreto.
É, mas uma utilidade, uma biblioteca, alguma coisa nesse sentido.
Uhum.
É, restaurar o Cine Teatro São José, a primeira prioridade era cinema.
Cinema.
E o coreto e o AKI, né? Infelizmente, o coreto, a gente, quando formou essa comissão com ele, já não existia. E o AKI, infelizmente, pela luta contínua de 20 anos, e está aí. Tá em, ainda não está totalmente terminado, porque a gente não tem a questão da das máquinas e os projetores, como a gente deveria ter, né? São máquinas antigas. E o AKI, infelizmente, né, caiu, destruído, inclusive com a promessa, né, de ser reconstruído em outro local. E até agora nada foi feito. Então, infelizmente, conseguimos salvar um. E acho que acho que foi uma virtude para a gente, porque realmente representa essas três coisas. Então, na verdade, o que eu estou colocando é porque trabalho voluntário é muito difícil, né? Você vê que de cento e poucas pessoas, restam três. Uhum. Né? Restaram três. Então, imagina se a gente tivesse pego também essa luta do coreto e do AKI. Certamente não teria tempo suficiente para a gente viver outras coisas, né?
Sem dúvida. Essa questão da modernização, Marcos. O que é que a gente vai, por exemplo, à sala de cinema no Recife e o som tem uma qualidade, você percebe que é um som de extrema qualidade, a imagem, não estou nem falando 3D, porque aí, né, já é uma outra tecnologia, mas se acompanhar um filme em 3D ou numa sala extreme, como eu já vi no Recife, por exemplo, é uma experiência, para quem gosta de cinema, é muito legal. O que a gente pode sonhar? Qual é o maior sonho de vocês do ponto de vista tecnológico, né? Com base nessas exigências novas do mercado, que me parece que o rolo está... Esse projetor Philips que vocês têm, daqui a pouco ele já vai virar peça de museu mesmo. Quais são as perspectivas e de que forma vocês vão buscar envolver de novo a sociedade?
Bem, o futuro do cinema vai ser a digitalização, né? Tem duas máquinas, que é a digital e a 3D. A 3D também exibe digital. Isso é economizando, né? As empresas estão economizando, porque uma cópia em 35mm, película, sai caro. Uhum. Ela a gente vai passar a receber via e-mail ou HD. Não tem mais a cópia, não teria mais a cópia. Isso daria um ganho financeiramente enorme, tanto para as empresas quanto para o cinema também, que você não tem
deslocamento, essa dor de cabeça de você
pegar. Frete para ir, frete para vir, uhum. Esperar uma cópia estar disponível, ou seja, aquela cópia sai do cinema tal para poder vir para cá, não.
Uhum.
Aí teria, quando fosse lançado um filme nacionalmente, a gente poderia tá agendado e receber
em tempo normal. Real, do mesmo jeito.
Eu acredito ainda, eu estou com um projeto para digitalizar junto com as empresas, que elas estão querendo custear parte do equipamento, principalmente para pequenos cinemas feito nós, né, associação. Uhum. Eles estão dando em torno de 60% do maquinário. Só que o maquinário é muito caro.
Uhum.
Muito
os caro. 40% digital, representam muita coisa, né?
O digital, por exemplo, não um barco, que o barco e o Christian são os melhores equipamentos que tem no mercado.
Uhum.
Mas em conta, assim, que você encontra do digital em 120 mil. E de um 3D em torno de 180 a 220 mil.
Então, pelo menos aí de 30 a 50, de 40 a 60 mil reais seria.
Isso.
A média, a meta para buscar, né?
Porém, ainda vai demorar um pouco, acho que ainda vai demorar um pouco sair a película, porque está encontrando. Bateu agora de frente, inclusive eu estava conversando com os meninos, com os maiores diretores de filme de Hollywood preferem película. Por quê? Película, a qualidade de imagem é infinitamente superior. Você,
né?
O 3D. O 3D é o efeito. A imagem melhor é película.
É película, né?
James Cameron, por exemplo, não filma o filme dele. Ele, depois que está filmado em película, que digitaliza. Uhum. Mas ele só faz em película o filme. Essas tecnologias só veio realmente para baratear, né? Baratear, mas em termos qualidade, de qualidade, não.
Agora,
Cavão, por exemplo, que foi a primeira modernidade que a gente fez, que antes era Cavão, agora é a lâmpada de Xenon.
Isso.
É infinitamente mais barata a lâmpada de Xenon, só que a qualidade
do Cavão é maior.
Era maior do que a da lâmpada.
Agora, esse processo, ele também envolveria o som?
Envolveria o som. Mas que também a gente já pode
paralelamente
adquirir o som antes de digitalizar. Falta só recursos.
Falta uma coisinha chamada
Dolby digital.
Uhum.
já ajudaria bastante.
Muito bem, mas eu acho que é já um pontapé inicial, já saber dessas perspectivas é algo importante para a sociedade saber que em determinado momento ela vai voltar a ser envolvida, né? Porque a gente acompanha os filmes, mas a gente tem a impressão que passa, né, é aquela de que a coisa hoje ela caminha com, digamos, com a tranquilidade, com uma gestão sem problemas de ser tocada. Mas claro que para um projeto dessa envergadura, vocês não teriam condições de tocá-lo como comissão individualmente. É hora de envolver de novo a comunidade, né, Nilton?
E assim, a gente, infelizmente, algumas pessoas, até pessoas esclarecidas, a gente fica um pouco, que não é uma minoria, certo? Ainda pergunta, e o que é feito do dinheiro, né? Às vezes a gente acha que não é um trabalho voluntário. E é um trabalho voluntário, porque o dinheiro que você tira o que paga as empresas, e esse dinheiro que sobra é justamente para a manutenção do cinema, não tem outro recurso. Né? Você tem...
Queima um equipamento,
equipamento.
Essa lâmpada Xenon mesmo é um negócio de 3 mil, né?
Inclusive, caríssimo. Eu estou só com a sobressalente e já juntando para comprar outra, porque quando essa der algum defeito, a gente já tendo outra.
Compramos o Marco chama o...
A torre,
compramos aquele outro do
retificador.
Então, assim, tem um técnico, às vezes aí o está vindo também.
O retificador teve um problema agora, né? Que Alexandro foi pro cinema e queimou o retificador de nós. Né?
Quem é Alexandre?
Palmeiras.
Sendo Palmeiras, foi título. Com a presença. Ele nunca vai, mas aquele danado quando vai.
Vai, Sandrinho.
A gente ele
sempre me contou essas histórias 10 vezes. Sandrinho foi pro cinema e queimou uma máquina, um equipamento. É muita maldade.
Aí, assim, esse dinheiro justamente é para isso, né? Sobra. A gente não. Marcos. É um mini empresário, né? Uma carrinha funcionário, eu tenho minhas coisas também, então assim ninguém vive daquilo. Tito tem mantido conosco lá também, sabe umas coisas, tá lá em livro de caixa, enfim. Aí o dinheiro a gente para se manter, porque na verdade às vezes tem filmes que dão uma boa bilheteria, mas tem filmes também que não dá. Então assim, a primeira semana, mesmo o filme sendo bom, ótimo, mas a segunda semana já não é aquele mesmo público. Então quem vê, às vezes... que fomos às vezes criticados e distorcidos a história, a gente nos vê ali frente ao cinema todos os dias, não é porque, só porque a gente quer, não, é porque não é obrigação da gente fazer aqui dali, porque às vezes o público não quer vir no final de semana, quer vir na segunda, e nós estamos lá. Então, aquela reunião que tem ali no Bar de Dima, todos os dias, a gente entra à espera do público. Então, e o dinheiro que se sobra, a gente para custear essas despesas que aparecem. Por exemplo, aí está vindo agora, vai fazer uma manutenção lá. Já que o cinema não vai ter esse filme, só vai ter esse filme agora na próxima quinta-feira, de quinta, de amanhã 8. Então, Zé já fica para dar uma manutenção nas máquinas. Né? Então, o dinheiro serve para isso, não para nos manter, porque, infelizmente, nós não precisamos disso. Né? Então, é um trabalho voluntário. Então, a gente, 20 anos é muita coisa esse trabalho que precisa ser feito. Então, assim, o que o lugar que está falando da digitalização é como os músicos dizem, que o CD
e o vinil
tem muito mais qualidade que o próprio CD. Então, mas vamos trabalhar com isso. Hoje a gente sentimos que temos uma abertura maior. Eu acho que a sensibilidade, eu acho que de governo, Sandrinho tem participado muito mais presente que em outros momentos. Então, vamos em algum momento envolver a sociedade, envolver o governo, porque é da responsabilidade também quem faz a cultura. O cinema é um patrimônio cultural, de também estar envolvido nessa luta, para que a gente, além da sociedade, do poder público, dos empresários, da imprensa, enfim, de um todos, novamente, mais uma vez, a gente em busca de uma modernização para o cinema, que provavelmente vai ter que passar por isso também. Então, a gente, quem sabe, a gente ter as duas coisas, ter a máquina digital e ter a pele também, não tem problema nenhum. Mas é uma luta que é contínua, né? Ela é contínua, ela não para. Então, tá terminado? Não está. Foram 20 anos, mas muita coisa ainda.
A digitalização é uma questão de tempo, mas é o futuro do cinema, não tem problema de correr, não.
Caminho sem volta. Bom, quero agradecer muito a vocês, parabenizá-los mais uma vez. Acho que quem está em casa está acompanhando a programação sendo divulgada. Hoje tem essa sessão solene. Eu quero chamar a atenção a todas as pessoas que gostam de cinema, que acompanham, compareçam hoje, 8 da noite, na Câmara de Vereadores, para a gente fazer essa bela homenagem a essa comissão, que é uma homenagem ao cinema, é uma homenagem aos que estiveram e aos que estão colaborando com essa constante história de voluntariado, como diz a chamada. Vanildo, muito obrigado, e a gente se encontra logo mais. Você tem inclusive uma lista aí de agradecimentos, né?
É, além de outras pessoas aqui, eu quero agradecer para esse evento, né, as pessoas que acreditaram, né, a Prefeitura Municipal da Franja Gazeira, através do prefeito José Patriota e do Alexandre Palmeira e sua equipe, que tem colaborado conosco. É, a ABB, nosso amigo Jurandir Pires, o Mercadinho Marcos também, você vê, é um dos patrocinadores, né? É, Mercadinho e Farmácia São Francisco, a Hidroelétrica, que tinha um projeto da Escola Rocinema, que também apoiou, é, a Liliane Marques, a Câmara de Vereadores da Fala em Gazeira, a UASA, né, da qual sou presidente também, nós colocamos como patrocinador, a Transertaneja, a Aurora Filmes, que é de Camilo Cavalcante, a New Studio, Riso Malemos, e, sem dúvida nenhuma, a Rádio Paju, que está conosco nessa luta, sempre, né? Dizer também que, no finalzinho, dizer que hoje, lembrar também que a comissão, na verdade, a condução do cinema hoje é, são dois, uma associação, né? A Associação Cultural São José, que administra o cinema, e a Fundação Cultural Bom José Remédios, através de você, Paulo Janeiro e Tito Barbosa, que administra o prédio. Então, essa associação e a fundação são responsáveis pela condução hoje do Cine Teatro São José.
Muito bem. Marcos, valeu. Obrigado mais uma vez.
Valeu, Nil. Obrigado a você pelo espaço. E obrigado ao povo, e convidar para comparecer na Câmara, não para homenagear nós, mas para homenagear a cidade de Afogados da Engazeira, que é uma das poucas que tem cinema.
E esses 20 anos lhe fizeram muito bem. Eu estou vendo uma foto sua aqui, de bigodinho. 11:24.